Salve, salve a você, ouvinte da Web Rádio Audioativo. Eu sou o Matheus e estamos juntos aqui mais uma vez para mais um pontapé inicial. E dessa vez eu tenho comigo duas presenças ilustres no pontapé de sexta. Esse trio nunca jogou junto, mas eu tenho certeza que vai fazer um grande programa. Tem o Renan e o Rômulo. Se apresenta aí, galera.
Fala, Matheus. Fala, Rômulo, amigo ouvinte da Audioativo. Sextou pra gente, né? Primeira vez que eu tô participando aqui na sexta-feira. E vamos lá, tem semana, jogo no meio da semana, tem jogo no fim de semana pra todo mundo, rodada do brasileiro. Vamos lá que tem muita coisa pra gente falar.
Fala, Matheus. Fala, Renan. Fala, ouvinte da Rádio Web Audioativo. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem assuntos no Fluminense de renovação de contrato, tem muita coisa legal que a gente pode abordar. E vai ser bom, vai ser bom. É a primeira vez que a gente participa junto, nós três, mas vai ser tranquilão.
É isso aí, muito, muito bem observado. E vamos começar pelo Botafogo? O Botafogo jogou no meio da semana contra o Cuiabá pela Copa do Brasil e perdeu um jogo muito fraco do Botafogo, muito pouco propositivo. E eu queria saber do Renan, como é que você avaliou essa atuação do Botafogo? Como é que você projeta essa sequência do Botafogo na Copa do Brasil? Vai dar pra virar?
Difícil prever qualquer coisa no Botafogo, né? Qual vai ser o Botafogo que vai enfrentar Cuiabá? Quem que vai estar no comando do time? Quem que vai estar no banco? É complicado, né? Eu quero começar a análise desse jogo trazendo número primeiro. Geralmente eu gosto de trazer os números no final, porque acho que o número não necessariamente explica o jogo. Mas acho interessante. O Botafogo teve 66% de posse de bola contra 34% do Cuiabá. Finalizou 23 vezes no gol do Cuiabá. Aliás, tentou acertar o gol, né? Dessas 23, só 6 foram em direção ao gol. Trocou 537 passes, acertando 87%. Contra 278 passes trocados pelo Cuiabá, com 72% de aproveitamento. Vendo esses números, a gente pode pensar, né? Pô, o Botafogo dominou, controlou, jogou em cima do Cuiabá o tempo inteiro. Mas aquilo, um número por si só não explica o jogo, né? O jogo não foi... esses números não refletem o que foi o jogo. A posse de bola a gente entende, né? Foi o Botafogo controlando a posse de bola, mas pouca movimentação, mas troca de passes lenta, pouco objetiva, você não via muita ideia, muita jogada treinada, movimentações treinadas no time do Botafogo. Por isso chegava pouco à área, ficou dependendo muito de chute de fora da área e muitos cruzamentos, né? Foram 39 cruzamentos do Botafogo no jogo. Enquanto isso, o Cuiabá chegava pouco, né? O Cuiabá veio para jogar na dele. Mas mesmo chegando pouco, era mais perigoso que o Botafogo. Também com chutes de longe, mas com chutes de longe depois de jogadas trabalhadas, de triangulações, que eram chutes mais perigosos que o do Botafogo. O Botafogo foi chegar no primeiro tempo aos 37, no lance, no cruzamento do Vitor Luiz, mais um desses cruzamentos lá da intermediária. Um cruzamento que o Honda tocou para a área, o cara Alexandre tentou uma bicicleta ali e o zagueiro cortou. A bola saiu longe do gol, mas por incrível que pareça, esse foi um dos lances mais perigosos do Botafogo no primeiro tempo, com um lance que pelo menos conseguiu trocar um passe dentro da área e assustar de alguma forma por estar próximo do gol. E logo no segundo tempo, aos 9 minutos, o Cuiabá já chegou o gol, numa jogada que o Honda, né, veio até pedir desculpa, o Honda erra o passe na saída de bola do Botafogo e foi no Twitter pedir desculpa, dizer que quer vencer o próximo jogo. Mas eu acho que o erro não foi só do Honda, não. Claro que o erro principal de execução ali é dele, mas tem um erro do Caio Alexandre, que passa da linha da bola, né? Que era o alvo do passe, né? Ele passa da linha da bola, se esconde um pouco da jogada. O Cícero fica parado atrás da marcação, em vez de criar uma linha de passe ali também. O Kevin podia ter passado com um pouco mais de intensidade para dar a opção pelo corredor pro Honda. Mas não dá para passar a mão na cabeça do japonês também, não. Ele segurou a bola, errou o passe. Na sequência, saiu o gol do Cuiabá. Depois disso, o Lazzaroni tentou mudar alguma coisa, entrada do Lecaros, entrada do Babi, lá pro final do jogo veio o Kelvin pro jogo, mas o Botafogo seguiu só ameaçando de fora da área, teve uma chance com o Pedro Raul, após um cruzamento do Kevin, mas que um lance que seria anulado de qualquer forma, porque teve um toque na mão do Pedro Raul ajeitando a bola. Então a partida do Botafogo foi isso. Muito chute de fora da área, muito cruzamento sem destino. O goleiro João Carlos acabou sendo um dos destaques do jogo, mas muito por defesa de fora da área. Teve a vida muito facilitada pelo ataque do Botafogo. Dá pra virar no, na volta? Dá. 1-0, não tem gol qualificado, né? Uma vitória 1-0 no jogo da volta levaria a partida. E não é um absurdo você pensar que o Botafogo pode vencer o Cuiabá fora de casa. Mas é difícil apostar em qualquer coisa, né? É difícil colocar a mão no fogo por esse Botafogo hoje.
Pois é, Renan, concordo contigo. É, pra mim, inclusive, a principal causa da derrota do Botafogo foi uma lentidão extrema. O Lazzaroni calou mal e mexeu mal. Ele demorou muito pra colocar uma opção de velocidade. Foi colocar o Kelvin só no finalzinho do jogo. E o Botafogo ficou muito lento. O Bruno Nazário tá jogando pela ponta, não é a posição dele. E a transição ofensiva do Botafogo demorava muito. Então, esse foi um dos motivos pelo qual a disparidade foi tão grande entre os dois times. Um dominava, mas não conseguia chegar. O outro, quando pegava a bola, chegava. Porque o Cuiabá veio com vários jogadores de velocidade. Inclusive, o centroavante deles era muito rápido, o que até me surpreendeu. Um time muito bem montado pelo Marcelo Chamusca, que vem se destacando na Série B, apesar de resultados recentes terem sido ruins. E o Botafogo vai ter trabalho, concordo contigo. Mas para quem acha que a pior notícia da semana para o Botafogo foi dentro do campo, está muito enganado. Nos bastidores de General Severiano, a coisa foi muito pior. Foi uma semana extremamente cheia, inclusive com a troca de técnico. Bruno Lazzaroni, depois do jogo, acabou demitido pela diretoria. Só que a pior das notícias ainda estava por vir. Romulo, fala um pouquinho mais sobre esse acontecimento no Botafogo que literalmente abalou as estruturas internas do clube.
Bom, Matheus, foi uma semana... O jogo foi terça-feira e logo antes do jogo já tinha notícias ruins para a torcida do Botafogo e para a diretoria do Alvinegro. Logo antes do jogo, o Laércio Paiva, que era um dos líderes do projeto da SA, né? Que é um projeto que todo mundo vê como uma saída do Botafogo para quitar as dívidas, para conseguir voltar a apresentar um bom futebol com novas contratações e tudo mais. O Laércio se afastou do projeto, até porque o Botafogo não conseguiu ter os 250 milhões de reais, que era o aporte financeiro para iniciar esse projeto, para quitar todas as dívidas, para depois conseguir negociar com os credores, né, todas as dívidas que o Botafogo tem. Então o Laércio, antes mesmo do jogo, se afastou do projeto. Já é um baque tremendo. Aí veio o jogo do Botafogo contra o Cuiabá, foi 9h30 na terça-feira, e a atuação do Botafogo foi ruim, como vocês comentaram, assim embaixo, na análise do Renan, e também nos seus comentários, Matheus, eu assino embaixo. Foi uma atuação ruim que dava para vencer. O Botafogo era esperado de se vencer o Cuiabá depois de 11 desfalques, né? Não era a mesma equipe que atuou na Série B, então com esse número de desfalques o Botafogo poderia vencer, não venceu. Após o jogo, o Felipe Neto, na rede social do Twitter, fez um exposit, né? Uma thread, analisando vários problemas que o Botafogo tem, questão financeira. Ele falou que com o Laércio, sem o Laércio, o projeto não vai sair. É complicado. É um homem muito importante que estava com... Ele conseguiu 54 milhões de reais. Foram 126 milhões do Moreira, dos irmãos Moreira Salles, que até o Felipe Neto fez uma crítica aos irmãos. Foram 126 milhões dos irmãos, mais 54 que o Laércio conseguiu. Nessa soma aí, deu 180 e poucos milhões. Dizes o Montenegro, numa entrevista posterior ao exposit do Felipe Neto, que a diretoria tentou, com esses 180 e poucos milhões, acho que é 186, mais ou menos isso, tentou dar início ao projeto com esse valor, só que os majoritários do projeto, que são os irmãos dele, subentendido isso, não quiseram. Quiseram, tinha que ter os 250 milhões para acontecer. Então, com todas essas discussões entre Laércio saindo, o Felipe Neto expondo várias coisas, como eles estavam querendo investir na marra, na diretoria, só no futebol e não quitar as dívidas, que eu acho que é o mais importante para o clube do Botafogo, que tem, se não é a maior, é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Então, o Felipe Neto fez vários problemas que o Montenegro teve que fazer uma live de pouco mais de 4 horas, ou mais ou menos 4 horas, para responder várias perguntas de jornalistas, de influencers do Botafogo, da mídia independente que cobre o Alvinegro. Então a semana foi bem agitada, até antes e pós o jogo do Botafogo. Você citou a demissão do Lazzaroni. Foi mais uma coisa que aconteceu. O Lazzaroni saiu com um pouco mais de 27 dias no comando do Alvinegro, com 6 jogos disputados. São 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Não é não sai um saldo ruim, mas a cabeça do Lazzaroni foi até criticada pelo Montenegro, quando o Lazzaroni escalou o Cícero, o Montenegro falou na live que não entraria com aquele time. O Montenegro já falava muitos áudios disputados na internet, né? Falado que o Montenegro já criticou o Pedro Raul, já criticou o próprio Lazzaroni. Então esse foi um dos motivos da demissão do Lazzaroni. Foi oferecido um cargo como auxiliar, já que ele era auxiliar técnico do Botafogo antes de assumir como a função de técnico. Ele aceitou, mas depois, no final do dia de ontem, ele recusou, falando que não quero novas oportunidades na minha carreira. Eu imagino que ele vai continuar com esse trabalho de técnico, então por isso que ele recusou. Então saiu o Lazzaroni, saiu o Felipe Capella, que era um dos objetivos do Botafogo de tentar botar uma coisa para a torcida, né? Por exemplo, vou tirar o Felipe Capella, que é muito criticado, para a torcida parar de falar. Não deu certo. A torcida do Botafogo eu acompanho muito na rede social. Critica bastante o Felipe Capella, que é o time do Botafogo criticado pelo seu vigor físico. Então, a diretoria demitiu o Felipe Capella e demitiu o Fabio Fernandes, que é mais um auxiliar. Então, tanta coisa ruim acontecendo, o Botafogo está sem técnico. Tentou o Alexandre Galo, que era um treinador que também vem de bom trabalho no São Caetano, mas vem de bom trabalho na Série A2 do Paulista. Botafogo precisa de um técnico, diz o Túlio Lustosa, que é um técnico experiente, com um salário baixo, mas que agita vestiário. Uma coisa que foi bem criticada para a diretoria do Botafogo e com a torcida é que após a derrota contra o Cuiabá, o vestiário estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Poucos jogadores ficaram indignados. E isso foi para a mídia, foi para a torcida independente do Botafogo, essa mídia independente, perdão, e todos ficaram revoltados. Até porque não é normal você perder para o Cuiabá. Mesmo que o Cuiabá vivendo uma boa fase na Série B, não é normal você ser eliminado. Ver esses fantasmas da Copa do Brasil, como foi a Aparecidense, Juventude e agora o Cuiabá. E você vê um vestiário calmo, o Túlio buscou um técnico que seria... tentaria mudar esse rumo do vestiário do Botafogo. O nome era Alexandre Galo, só que a torcida comprou a briga, recusou o Alexandre Galo e o Botafogo voltou atrás. Agora estão atrás do Daniel Garneiro, até um técnico argentino que aí está livre no mercado e fez um bom trabalho no Olímpia, do Paraguai. Isso também foi uma indicação da torcida. A torcida que é o Garneiro no Botafogo. O Garneiro foi oferecido ao Curitiba, o Curitiba contratou o Rodrigo Santana e o Garneiro está livre. Então esse é o alvo do Botafogo. Tem muita coisa nos bastidores acontecendo de forma negativa e isso prejudica muito a equipe do Botafogo. A terça-feira tem jogo contra o Cuiabá e também não pode ficar pensando na Copa do Brasil porque tem o Brasileiro nesse final de semana. Então, o Botafogo está no 16º, né? Então tem que se preocupar muito.
É isso aí, como o Rômulo bem disse, o Botafogo joga nesse sábado contra o Ceará, no Nilton Santos, às 17 horas, pensando no brasileiro. Infelizmente, o Alvinegro não pode simplesmente poupar no brasileiro para focar na Copa do Brasil, porque não tem a gordura para queimar, perdeu muito ponto no começo do campeonato. E depois tem o jogo contra o Cuiabá já na terça-feira, por essas e outras eu acho muito difícil a virada. Bem, já tomamos bastante tempo com o Botafogo. Vamos falar de Flamengo. O Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense fora de casa e venceu 1-0 e gol do Bruno Henrique. O Flamengo não teve uma atuação brilhante, mas foi eficiente quando precisou e contou com uma grande ajuda do seu prodígio goleiro Hugo Souza, o Neneca. Romulo, fala um pouquinho mais sobre o jogo. Como é que você viu esse Atlético Paranaense 0, Flamengo 1 em Curitiba?
Como você citou, Matheus, não foi uma atuação brilhante do Flamengo, mas eu gostei do jogo de forma geral, né? Foi um jogo bastante equilibrado. O Flamengo ainda teve a maior posse de bola no jogo, foram 51 contra 49. E como na fala do Botafogo, o Renan citou aqui, números não explicam o que foi o jogo. Não quer dizer que o resultado foi justo e tudo mais. Mas esse valor de posse de bola do jogo contra o Flamengo e o Atlético Paranaense mostrou um pouquinho do que foi o jogo. Se a pessoa só for ver o número, poxa, foi legal. Foi 51 posse de bola do Flamengo, 49 do Atlético. De finalizações, foram 15 do Atlético contra 10 do Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo conseguiu boas escapadas pelo lado direito com o Isla, que está se mostrando um lateral bastante efetivo na função ofensiva. O Isla, quando dá ultrapassagens para o Everton Ribeiro, quando o Everton joga pela direita, é um homem a mais, um homem surpresa. Então, o Márcio Azevedo teve bastante dificuldade em marcar o lateral chileno. O Isla conseguiu bons cruzamentos, até visando o Pedro, que é um baita centroavante, diga-se de passagem, né? A gente vê o Pedro, ele precisa de poucos toques para fazer gol, e é um baita finalizador. Na minha opinião, é um dos melhores do futebol brasileiro atualmente. No primeiro lance de perigo do jogo, foi justamente entre esses dois jogadores. O Isla cruzou e o Pedro, de pé direito, chutou, a bola passou rente à trave do goleiro Santos, do Atlético Paranaense. O Atlético, acho que foi o primeiro jogo de Paulo Torre no comando do Atlético, teve uma surpresa com o jogador Reinaldo, jogador da base do Atlético, que lembra bastante, se a gente for espelhar o último trabalho do Paulo Torre, lembra bastante o Luiz Henrique no Botafogo, né? Um jogador que joga com a perna trocada e jogador de velocidade, jogador jovem. Então, o Reinaldo foi um jogador, no primeiro tempo, que deu mais trabalho para a equipe do Flamengo. Ele conseguiu uma boa jogada que tocou para o Nicão e o Nicão chutou por cima. Mas se for dividir entre os tempos, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, até acho que teve um controle melhor na posse de bola, conseguiu boas chances e até o gol no cruzamento do Isla. O Pedro dividiu com o goleiro Santos, a bola acabou batendo na travessão e sobrou para o Bruno Henrique marcar o seu 50º gol, né? O gol 50 com a camisa do Flamengo. Após, eu acho que foram 9 jogos nesse mês de outubro, então, para encerrar essa trajetória difícil para a equipe do Flamengo, não foi um jogo que teve muita velocidade da equipe rubro-negro carioca. Deu bastante a bola para o Atlético Paranaense, e no segundo tempo o Atlético começou a assustar mais. Como você citou, a atuação do Hugo foi sensacional. O Hugo defendeu um chute do Reinaldo, que eu citei, sensacional, a bola ainda tocou na trave e voltou pro goleiro. Foi uma baita defesa e ainda teve pênalti bem marcado pelo juiz, se não me engano foi indicado Marcos Ribeiro, e com o auxílio do VAR. E o Hugo foi sensacional no pênalti. Ele tem uma estatura, tem apenas 21 anos, mas é uma estatura gigante, né? Então você vai se mantendo no time titular, vai ganhando forças e vai sendo o preferido da torcida também. Então o Hugo conseguiu defender o pênalti do Walter, e o Flamengo conseguiu sair bem dessa pressão do Atlético. Tem algumas críticas a alguns jogadores, como o lado esquerdo de defesa do Flamengo, não o Felipe Luiz saiu no segundo tempo, mas quando o René entrou, ficou o René e o Léo Pereira, que na minha opinião não são jogadores com um bom nível técnico. O Léo Pereira não passa confiança para a torcida do Flamengo. Teve um lance em que o Léo deu um bote errado, e o Nicão conseguiu, só numa jogada de corpo, sair na frente dele. Criou uma boa jogada, acho que, se não me engano, foi um chute do Léo Cittadini, numa boa defesa do Hugo. Então o Léo Pereira não passou essa confiança. Vale lembrar que o Flamengo entrou com 3 ausências, que era o Gustavo Henrique, o Natan, que teoricamente, sem o Rodrigo Caio, é a defesa titular, né? Os dois foram poupados, então entrou com o Noga e o Léo Pereira, e também o Gerson foi poupado. Entrou o Vitinho, teoricamente no ataque, a ausência do Gerson, ficarão Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Então o ataque não é um dos seus problemas. Mas a defesa com o Léo Pereira, fica sem confiança. Eu não gostei muito desse jogo e também não gostei muito do Renê. O Renê foi muito exigido pelo ataque com o Nicão e o Eric pela ponta direita. Até foi por lá que saiu o pênalti numa jogada em cima do Léo Cittadini. Então, o Flamengo soube sofrer esse jogo, soube valorizar essa vitória, saiu bem com a vantagem na Copa do Brasil e méritos pro Hugo, né? Bem, graças a Deus que o Hugo tava no gol.
Pois é, uma atuação brilhante do goleiro Hugo e levantou muitos questionamentos entre a torcida do Flamengo. Você vê que já tá pedindo ele de titular, alguns mais empolgados já estão falando que o Real Madrid já vai comprar ele, estão falando em vaga na seleção olímpica. Renan, dá aí tua opinião sobre a situação do Hugo. É pra ser titular? Acabou? Deu de Diego Alves? Como é que fica essa situação depois da grande atuação do goleiro cria da base do Flamengo?
Acho que isso vai muito do técnico. Como é que o técnico gere isso, né? O jogador que saiu, estava em boa fase, a vaga de volta quando voltar. O Tite, por exemplo, é um treinador que é muito fiel a isso, né? Quando um jogador dele se machuca, ele tem a vaga garantida quando volta em bom nível. Então, vamos ver como é que o Domi vai administrar isso aí. Eu, Renan, manteria o Hugo. Eu acho que tá em boa fase e, além disso, é um bom ativo do Flamengo, né? O Flamengo, apesar de ser, talvez, hoje o clube mais rico do Brasil, talvez não, certamente, ainda assim precisa de ativos, precisa de jogadores para negociar, né? Isso está previsto, né, nos balanços, já conta com uma futura venda. Então o Hugo pode ser essa próxima grande venda do Flamengo. Mas mais importante que isso hoje é o que ele tem jogado e tem entregado dentro de campo, né? Sobre a seleção olímpica, é aquilo que ninguém pensa muito, né? Quando sai a convocação, reclama porque perde o jogador e tal. Nessa última convocação, o Jardine convocou só jogadores de fora do Brasil, né? E por isso contratou goleiros pouco conhecidos aqui da gente. Mas se a gente for pegar o pré-olímpico, né, que foi a última convocação para valer, assim, da seleção olímpica, tava lá no gol o Cleiton, do Bragantino, e o Ivan, da Ponte Preta. O Ivan é muito bom goleiro, tá fazendo uma boa Série B pela Ponte Preta. E o Cleiton, ele é um goleiro ainda não muito bem formado, né? Não tá fazendo... Foi uma grande contratação do Bragantino, investiu um bom dinheiro nele para contratar ele do Atlético Mineiro. E tá fazendo um Campeonato Brasileiro de altos e baixos, mais baixos que altos. Mas é aquilo, é um goleiro ainda em formação também, né? Por isso eu acho que o Hugo tem vaga, sim, pra brigar aí com o Ivan, talvez pela titularidade, mas tem que estar no grupo, já pensando, já projetando uma Olimpíada do ano que vem em Tóquio. Eu acho que o Hugo vai estar entre os convocados.
Concordo com o Renan, só que eu gostaria de fazer uma pequena observação para a torcida do Flamengo. Cuidado, muito cuidado com a empolgação. É difícil você ver uma cria da sua base e não ficar muito empolgado, mas... Goleiro é uma posição muito ingrata no futebol, ainda mais goleiro jovem. Em algum momento o Hugo vai falhar, isso é inevitável. E a torcida tem que estar pronta para apoiar ele na hora que ele falhar. Não endeusem o menino agora, com pouquíssimas partidas em sequência, porque em algum momento ele vai falhar. Estejam do lado dele, porque o Flamengo tem um grande ativo e um ótimo goleiro embaixo das suas traves agora. Só que vamos com calma. Tem que ser o titular por merecimento, mas calma. Acho que esse é o resumo. Bem, o Flamengo joga domingo contra o São Paulo em casa, às 16 horas, num jogo que promete ser um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, dos times propositivos, e que prometem aí um show de futebol nesse domingão. Nessa tarde de domingo, quem sabe aí a gente vê mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro. Mas agora, hora de ir para São Januário, vamos falar um pouquinho do Vasco. que jogou contra o Caracas agora no meio da semana pela Sul-Americana. Conseguiu o resultado de 1-0 com o gol no finalzinho do Thiago Reis. E um jogo onde o Vasco ele teve muitos erros individuais, apesar de ter sido melhor no coletivo. O Vasco teve muitos erros individuais, jogadores que tentavam bastante, buscavam o jogo, como o Leonardo Gil, como o Carlinhos, mas em erros individuais acabavam comprometendo toda a boa atuação que poderiam ter. Pela própria busca do jogo que eles tentavam fazer lance, só que erravam muita coisa boba. O próprio Carlinhos, eu achei muito participativo, ele deu bastante ritmo pro meio de campo do Vasco, só que perdeu um pênalti, errou muitos passes bobos. Leonardo Gil protagonizou aquele lance bizarro no escanteio, que inclusive rodou todas as redes sociais. E entre outros jogadores que não foram o ideal, como o Caio Tenório, foi abaixo da média, não conseguiu apoiar bem. O Henrique errava bastante, apesar de ter ido bem na parte defensiva. Acho que de destaque positivo, só o Leandro Castan e o Andrei foram grandes destaques do jogo. O Castan sempre seguro, muito bem postado. E o Andrei deu passes fenomenais, desfilou em campo, dominou o meio de campo. Mas o Vasco ainda oscila muito. Ele até pressionava bastante o Caracas no primeiro tempo. O Vasco pressionou bastante, os números mostram isso. O Vasco teve 12 finalizações no jogo contra só 4 do Caracas. No gol foram 4-1, mas ainda assim muito inefetivo, muito difícil a situação do Vasco. O jogo foi muito truncado no meio de campo, a maioria do jogo foi feita ali na faixa intermediária do campo. E o Caracas no segundo tempo até conseguiu ensaiar alguma pressão, o Vasco começou a cansar, porque tentava e não conseguia chegar no gol. O Caracas começou a pressionar e conseguiu chegar no gol. Ele teve algumas chances bem perigosas ali, que por uma dose de sorte, podemos dizer, o Vasco não saiu de São Januário com um péssimo resultado. Eis que no final do jogo, uma ótima mudança, uma mudança extremamente pontual do Ricardo Sapinto, que colocou o Thiago Reis, que em pouquíssimo tempo em campo já mostrou que tem que ser o reserva imediato do Cano. Em um toque na bola conseguiu fazer o gol importantíssimo pro Vasco, numa jogadaça do próprio Andrei. E logo depois, mais uma demonstração, para não dizer que ele merece ser o reserva imediato só pelo gol. Depois, pouco depois de fazer o gol, numa jogada, inclusive por onde o Andrei deu o passe para ele, o próprio Thiago Reis faz uma jogada muito plástica ali na beira do campo, que quase resultou no segundo gol do Vasco. O jogo típico do Vasco, assim, domina o jogo, não consegue ser efetivo e acaba se contentando com o resultado de 1-0, que é importante. Eu acho que o Vasco tem toda a condição de sair classificado da Venezuela, mas tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado. Tomara que o Vasco possa contar com seus dois principais jogadores para o próximo jogo, que são o Benítez e o Cano. E no mais, é destacar a partida do Thiago Reis, que acho que dessa vez mostrou suas credenciais e não pode mais sair do time. Mas, além do jogo, tivemos novidades extra-campo no Vasco, que vão influenciar diretamente em campo. O Vasco anunciou a contratação do Gustavo Torres, que se junta ao Léo Matos como novos reforços da equipe, pro Sapinto conseguir escalar. E agora tem o Thiago Reis. Romulo, como é que você vê essa situação dos novos reforços? Isso pode melhorar pro Vasco? O Vasco agora pode ter uma condição melhor de disputar os campeonatos em que ele ainda joga?
Bom, Matheus, eu acho que o Ricardo Sapinto pode começar a se animar. Ele fez o segundo jogo no comando do técnico do Vasco, perdão, e conseguiu impor o seu esquema, né? O esquema preferido dele é o 4-2-3-1. Contra o Corinthians, fez um bom jogo, conseguiu criar várias chances, inúmeras chances, mas não conseguiu tornar em gol. Perdeu o jogo contra o Corinthians. Agora o jogo contra o Caracas foi o contrário. Acho que criou poucas chances. Quando criava, perdeu chances claras, como o Ribamar, o pênalti do Carlinhos, como você citou. Mas teve mais finalizações que o Caracas. Então, aos poucos, o Ricardo Sapinto vai impondo seu esquema de jogo, que é o 4-2-3-1. Gustavo Torres e o Léo Matos são duas contratações que vão agregar muito à equipe do Vasco. Primeiro, o Léo Matos, que vocês já citaram no último pontapé. Chega a ser titular, ele tem 34 anos, vem do PAOK, tem a experiência europeia de Liga dos Campeões, Liga Europa. Chega a ser titular numa posição que tem o Iago Pikachu e o Caio Tenório. O Pikachu perdeu a vaga pro Caio Tenório, mas o Caio é um menino da base. É natural você jogar jogos ruins, outros jogos bons, ser inconstante, então é natural. Então o Léo Matos vem pra ser titular. O Gustavo Torres é um colombiano de 24 anos, ele vem emprestado do Atlético Nacional. De acordo com o site O Gol, ele fez 6 partidas com o Atlético Nacional esse ano e marcou 4 gols. É uma média muito boa, até para uma posição carente do Vasco, uma posição que depende muito do Cano. É lógico que o Cano é titular. É sem dúvida, quando ele voltar, se ele tiver 100%, o Cano vai ser titular. Mas quando não tem o Cano, joga o Ribamar. O Ribamar é muito criticado pela torcida do Vasco. Tudo bem, fez um golaço de letra contra o Corinthians, mas perdeu a chance clara contra o Caracas. Uma cabeçada sozinho, ele jogou por cima do gol. Então o Ribamar é inconstante. Agora tem a presença do Thiago Reis. O Thiago Reis, depois de 1 ano e 4 meses, voltou a marcar. Que bom, o Thiago Reis, quando surgiu no Vasco, ele fazia gol, fez gol, acho que até num clássico contra o Flamengo. O último jogo que ele fez gol foi contra o Inter, numa vitória do Vasco por 2-1. O Thiago Reis é uma grata surpresa ele voltar a marcar e eu gosto dele. Eu acho um jogador que tem mais técnico que o Ribamar, que tinha que ser mais aproveitado do que o Ribamar. Mas agora chega o Gustavo Torres. São 4 opções para uma posição. O Cano, 100%, ele é titular. Então o Gustavo Torres vai ter que se adaptar para jogar em outra posição. Como eu falei, o Ricardo Sapinto atua no 4-2-3-1. Na minha opinião, o Gustavo Torres pode jogar sem o Benítez, que é uma coisa que eu já vou falar. Sem o Benítez, o Gustavo Torres pode jogar atrás do Cano. Ele disse até a Vasco TV que é um jogador de velocidade, mas que prefere atuar como 9. Como 9, com o Cano de 100%, ele não vai atuar. Só como titular, não. Só se ele entrar no segundo tempo. Então ele tem que se adaptar até jogar pela ponta. O Vinícius não fez um bom jogo contra o Caracas, então o Gustavo pode aproveitar essa inconstância também do Vinícius, que é o jogador da base. O Thales, acho que foi um dos melhores jogadores contra o Caracas. O Thales buscou o jogo. Então o Thales, pra mim, é titular. Não tem como ele sair. Mas o Gustavo pode buscar essa posição dele. Uma coisa que eu quero falar sobre o Benítez é que o Vasco tá prestes a comprar o jogador, né? Comprar 60% do jogador por 22 milhões de reais. Cerca de, acho que, 4 milhões de dólares. Então, vai ser muito importante esse reforço do Benítez. O Independiente, eu acho que já deu o sinal verde para a contratação do jogador. Então, com a contratação do Benítez e o Cano, que são dois pilares do Vasco, são dois jogadores muito importantes, que são titulares absolutos, que fazem muita falta, vai ser importante juntar os reforços do Léo Matos pela direita, que é um jogador que atua bem ofensivamente, e o reforço do Gustavo Torres, que é mais um atacante que pode dar uma presença de área junto com o Cano, pode dar uma mais velocidade no lado do Vinícius ou no próprio lado do Thiago, do Thales Magno. Então o Ricardo Sapinto pode ficar feliz, pode começar a pensar em trabalhar esses novos reforços e ajustar no seu esquema. Jogar com o Leonardo Gil já começou o jogo como titular. Então é mais um jogador que tem que ser titular, na minha opinião, porque tem muita técnica, não fez um bom jogo contra o Caracas, mas foi poucos jogadores que fizeram um bom jogo. Então, você montar um time com o Andrei, Leonardo Gil, Benítez no seu 100%, o Cano no ataque, com o próprio Gustavo Torres ou o Vinícius de um lado e o Thales Magno do outro, o Vasco vai montar um time para dar trabalho e sair dessa posição que está ruim no Brasileirão, que é o 17º, e poder avançar mais na Copa Sul-Americana, que o Vasco, querendo ou não, é um dos favoritos. Você vê a história do Vasco, o Vasco tem que entrar numa competição que seria uma segunda competição mais importante do tempo. da Continental, né? Da Sul-Americana, que é a Libertadores a primeira e a Sul-Americana a segunda. Então é o nível mais baixo, então o Vasco consegue ser um dos favoritos ao título, na minha opinião. Então o Ricardo Sapinto pode aproveitar esses reforços e conseguir colher bons frutos para o futuro do Vasco.
Concordo com o Romo, é, perfeita análise. E o Gustavo Torres, ele dá uma opção tática muito importante para o Vasco, joga em várias posições, é, até para, às vezes, para substituir ou até no meio do jogo ele pode trocar. Ele é um jogador bem parecido com o Thales, inclusive. É um jogador mais alto, mas apesar de dele ser mais velocista do que o Thales, eu acho que vai dar grandes opções para o Ricardo Sapinto escalar. Bem, o próximo jogo do Vasco é contra o Goiás, fora de casa, às 8h30 da noite. E o Vasco precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, tal como o Botafogo não vai poder poupar, porque não tem gordura o suficiente. Apesar de ter ido muito bem no começo do campeonato, o Vasco conseguiu queimar uma gordura de líder, é, e hoje se encontra na degola. E agora, nessa reta final do programa, vamos pro Fluminense. O Fluminense não jogou esse meio de semana, eliminado da Copa Sul-Americana lá no começo do ano para o União La Calera e eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. O Fluminense não jogou, mas teve seus bastidores agitados, muita especulação, muito se fala sobre renovações. É, a mais forte das especulações é sobre a renovação do Odair, que apesar de ter sido muito contestado pela torcida, inclusive eu me incluo nas pessoas que contestam muito o Odair, mas é inegável que o Odair, ele consegue muito resultado, melhorou o desempenho do Fluminense. Aquele time que faz um gol e recua tem sido menos frequente nos últimos jogos do Fluminense. E diante das opções do mercado, eu acho que o Fluminense faz bem em renovar com o Odair. Ele tem números inclusive melhores que o do Fernando Diniz, que para mim foi o último técnico que implantou alguma coisa diferente no Fluminense. Eu particularmente acho o Diniz melhor do que o Odair, só que o Diniz, ele tem uma, parece que ele tem uma zica eterna de fazer o time jogar muito bem, muito mais do que se imagina, mas a bola não entra. Vários jogos do Diniz em vários times são assim. Então acho que hoje a renovação do Odair tem que ser realizada, tanto pela falta de grandes opções no mercado, quanto pelo próprio desempenho do time, que tem melhorado dia a dia e jogo a jogo. E além disso, tem a renovação do Dodi, que a gente inclusive citou no último pontapé. Mas tem novidades sobre essa situação do Dodi. A gente especulou muito sobre valores no último pontapé, não sabia exatamente o que estava acontecendo. E dessa vez, se abriu o jogo. O empresário foi pra mídia, o Mário foi pra mídia. E agora a gente tem muito mais informações sobre essa situação. E eu queria perguntar pro Renan. Renan, o que, que você sabe sobre a renovação do Dodi? O que, que você pode falar sobre esse jogador? E a que pé estão as negociações entre Dodi e Fluminense?
Abriram essa caixa preta aí, né? Da dificuldade. Por que tava tão difícil essa renovação? Então vamos lá. O Dodi ganha hoje no Fluminense R$70 mil. O salário, tem um contrato até o final do ano. O que foi proposto para ele? Um aumento de 30%, o salário dele chegaria a algo próximo de 100 mil por mês, e teria um aumento progressivo até chegar a 130 mil. Essa foi a proposta do Fluminense. E foi rapidamente negada pelo empresário do Dodi, né? E ele deu uma declaração que faz a gente pensar, né? Que ele diz que o Dodi hoje é um jogador totalmente imprescindível ao Fluminense, né? Não tem como pensar o time do Fluminense hoje sem a presença do Dodi ali na organização de jogada, no, pegando a bola, como a gente já falou aqui algumas vezes também, dissecando esse time do Fluminense, fazendo esse trabalho de ir lá no zagueiro, pegar a bola para começar a jogada do tricolor. E sendo esse jogador imprescindível, ele espera um contrato maior, né? Uma vez que tem jogador Fluminense, e aí a gente vai dar o nome, o empresário do Dodi não deu o nome, mas a gente vai dar o nome aqui, que é o Ganso, que ganha muito mais sem entrar em campo, né? Jogando pouquíssimos minutos em comparação com o Dodi. Ganso chegou no Fluminense com um salário de R$300 mil. E no segundo ano de contratos já tem um aumento previsto para R$400 mil. Para jogar muito pouco, para jogar 20, 30 minutos por jogo, ser titular aqui, outro jogo lá, em situações muito específicas. Então, é justo, né? É justa essa cobrança do Dodi. Resta ver se o Fluminense tem condições de chegar a um ponto aí em que ambas as partes julguem justas. Vamos ver, resta ficar acompanhando, mas também tem que lembrar que como ele já está nos 6 últimos meses de contrato, né, ele pode a qualquer momento assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E acho que vamos ter ainda algumas semanas aí de indefinição até chegarmos a um ponto final.
Pois é, Renan, então fica essa novela aí da renovação do Dodi. Essa é incerta, a renovação do Odair já parece algo concreto dentro do Fluminense. E eu concordo que hoje o Dodi seja imprescindível para o Fluminense, mas existe aquele velho ditado: ninguém é substituível, né? Então, não acho que o Dodi é um jogador no nível de ganhar R$400 mil, por exemplo. E o Fluminense joga nesse sábado às 21 horas, fora de casa contra o Fortaleza, um jogo dificílimo pro Fluminense, que vai enfrentar o Fortaleza, que vem muito bem embalado, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil pro São Paulo, fez um grande jogo, fez frente ao São Paulo, que tem um elenco que não se pode nem comparar ao do Fortaleza. O Ceni vem fazendo um trabalho magnífico, foi campeão cearense. Rômulo, como é que você projeta esse próximo jogo do Fluminense?
Olha, eu acho que vai ser um jogo bem difícil para a equipe tricolor, até pelos desfalques, né? O Fred e o Dodi, que o Dodi já foi citado bastante aí nessa questão de renovação, estão suspensos, e o Nenê não joga por lesão muscular. Cara, é complicado, porque eu já citei em alguns outros pontapés que o Fluminense é um time que tem um elenco fraco, não tem um elenco robusto, não tem uns jogadores que podem fazer a diferença, mas que vem fazendo um bom trabalho nas mãos do Odair. Então, com a ausência do Fred, o substituto natural dele é o Marcos Paulo, até porque fez um gol contra a equipe do Santos e retomou a confiança. O Luiz Henrique, que está treinando com a seleção sub-20, pode jogar, até porque a CBF adiantou o duelo contra o Ituano, né, a seleção sub-20 contra o Ituano. Então o Luiz Henrique vai viajar para Fortaleza para ajudar a equipe, mas eu acho muito complicado. Você jogar lá no Castelão contra Fortaleza é sempre difícil. Sabemos do bom trabalho do Rogério Ceni, e tem bons jogadores que podem fazer a diferença. Um jogador como é o Yuri César, que é da base do Flamengo, o próprio do David, que está fazendo bons jogos na equipe do Fortaleza e começou a marcar gols. Tem a experiência do Ayrton Paulista, tem jogadores como o Juninho no meio campo, o Felipe. Então são jogadores de bons nomes, mas que podem dar trabalho para a equipe tricolor carioca, né? O Fluminense, já citei esses desfalques. Não sei como o Odair vai escolher, mas tem opções. Pode ter a estreia do Luca, pode ter o Ayrton Silva de volta. Então o Fluminense vem fazendo um bom trabalho, mas é complicado vencer o Fortaleza lá. Se vencer, cara, muito bom. O Fluminense é o quarto, tá no G4 da competição, tá brigando por uma das vagas da Libertadores. Esse jogo contra o Fortaleza é o último do primeiro turno. Então, se você conseguir manter essa regularidade do primeiro turno do Fluminense, quem sabe pode pintar a vaguinha na Libertadores. Fico feliz de ver o Fluminense de volta na Libertadores.
Perfeito, Romo. Tomara que o Fluminense consiga manter esse desempenho. E conquiste essa vaguinha da Libertadores, que a torcida vai ficar muito feliz de voltar à Libertadores, e os cofres do clube, que andam bem, bem vazios, também vão agradecer muito. Mas estamos chegando ao fim do nosso pontapé inicial. Gostaria de agradecer ao Rômulo e ao Renan pela participação. Tenho certeza que esse trio fez um grande trabalho, e pela frente aí vamos nos encontrar de novo. Se despeçam aí, galera.
Valeu, queridos. Até a próxima.
Valeu, Matheus. Valeu, Renan. Primeira vez que a gente trabalhou aqui juntos. Eu fico feliz de ter dessa conversa legal. Na próxima a gente tem mais entrosamento, mais toque de bola. A gente vai conseguir fazer boas partidas. Até a próxima.
É isso aí, eu agradeço a você, ouvinte da Web Rádio Audioativo, por mais uma vez prestigiar o nosso pontapé inicial. Agradeço ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. E até segunda-feira. Um beijo e tchau.